Renascença, a par com o mundo.
Corrupção passiva, organização criminosa e obstrução à justiça, os três crimes de que é acusado o presidente brasileiro. O documento com a acusação foi apresentado pelo Procurador-Geral da República do Brasil ao Supremo Tribunal. O pedido de abertura de inquérito sublinha que Michel Temer e o senador Aécio Neves terão atuado em conjunto para impedir o avanço das investigações de corrupção da Operação Lava Jato. O presidente brasileiro já disse que não vai abandonar o cargo. No entanto, Paulo Baia, professor universitário em São Paulo, avança e indica que a posição de Temer é cada vez mais débil.
Veja só. A situação é muito grave, porque embora o presidente negue as denúncias e afirme que não vai renunciar, o Supremo Tribunal Federal abriu uma investigação contra ele. As gravações foram monitoradas pelo Ministério Público do Brasil e essas gravações trazem crime de prevaricação, de advocacia administrativa e benefício próprio do cargo. O que torna a permanência de Michel Temer no cargo muito difícil. Mesmo que ele não renuncie, existem outras maneiras, o próprio Supremo Tribunal pode transformar esse inquérito e ele tornar-se réu, e tornando-se réu ele é afastado da presidência da República. O que nós temos hoje no Brasil é uma enorme crise, uma crise imensa que atinge todos os setores da economia, que atinge todos os setores institucionais e deixa o governo com uma estabilidade muito grande. Ao longo das próximas horas nós vamos ter algumas definições e não se pode falar muita coisa. A perspectiva é de que o Temer tem que sair da presidência da República.
Nas ruas, a cabeça de Temer está a ser pedida, certo?
Há movimentos de rua marcados para hoje, para sábado, para domingo, e esses movimentos tendem a crescer. Na medida em que ele demora mais a sair, maiores serão esses movimentos.
Mas acha inevitável que ele tenha mesmo que sair?
A avaliação que eu faço é que é inevitável a saída de Michel Temer, a curto ou a médio prazo. Ele sai ou por iniciativa própria, pela renúncia, ou ele sai por decisão do Tribunal Superior Eleitoral ou sai por decisão do Supremo Tribunal Federal.
O povo nas ruas, apesar da contestação, qual é a situação no país? É de caos ou não?
Não, a situação do país não é de caos, mas nós podemos caminhar para o caos.
Declarações do professor universitário Paulo Baia, em São Paulo, aqui em entrevista ao jornalista José Carlos Silva. Aperta-se o cerco em torno do presidente brasileiro Michel Temer.
Renascença, a par com o mundo.
Está reposta a normalidade. A Procuradora-Geral da República garante que o ataque obrigou esta sexta-feira à paragem do sistema informático do Ministério Público, mas esse ataque não afetou sistemas críticos nem o despacho de processos, numa altura em que se multiplicam as notícias relativas a ataques informáticos. O coordenador do Centro Nacional de Cibersegurança admite que pode haver organismos públicos que não estejam a cumprir as normas internacionais de segurança informática. Em declarações ao programa Em Nome da Lei, que vai para o ar este sábado aqui na Renascença, Pedro Veiga diz não ser possível garantir que todas as entidades cumprem os requisitos quanto à cibersegurança. Lembra que não tem jurisdição sobre as autarquias e sobre as regiões autónomas.
Se pergunta a todos os organismos públicos, a resposta é não. Inclusive há uma lacuna no nosso enquadramento jurídico que tem a ver e que é um que nos preocupa, que é as autarquias e as regiões autónomas. A Estratégia Nacional de Cibersegurança foca muito na administração pública central, mas há outros níveis da administração que precisam de ser cuidados e até lhe posso dizer, é uma novidade se calhar, que na quarta-feira passada assinámos o primeiro protocolo com um município, que foi o município de Lisboa, exatamente para colaborarmos na área da cibersegurança em várias dimensões, quer o ponto de vista mais técnico, quer na capacitação das pessoas.
Pedro Veiga sublinha que só é possível fazer um balanço definitivo sobre as consequências do ataque do vírus informático WannaCry depois de receber os relatórios que já foram pedidos à tutela. Este ataque à escala global está a ser investigado em Portugal pelo Ministério Público e pela Polícia Judiciária. Pedro Verdelho, que coordena o Gabinete de Cibersegurança na Procuradoria-Geral da República, revela que foram usados vários vírus informáticos de várias proveniências.
Não há neste momento nada certo que possa dizer sobre este ataque informático. É muito corrente dizer-se que atacou servidores Windows, por exemplo, já se falou agora aqui nisso. Não é seguro, porque houve várias modalidades deste dito ataque informático. Não foi só um vírus, foram vários fecheiros de malware com várias modalidades. Podem ter sido vários autores, devem ter sido vários autores, provavelmente com origens também diversificadas, e o que importa perceber é onde é que ele pode ter estado, que meios utilizou, de forma porventura bloquear, por exemplo, novos ataques.
Também no programa Em Nome da Lei, o diretor da Unidade Nacional de Combate ao Cibercrime da Polícia Judiciária confirma que são frequentes os ataques ao sistema informático de empresas, seguidos de pedidos de resgate. Carlos Cabreiro diz que se trata de um dos fenómenos mais preocupantes no combate ao cibercrime.
A questão do malware e do ransomware é um fenómeno dos mais preocupantes em termos informáticos neste momento e que nos suscita preocupações grandes na área do crime informático. Porque será sempre algo que pode ser usado não só para a obtenção de ganho patrimonial, mas também para a obtenção de informação, para roubo de informação, que nos permite dizer que a motivação pode ser diversa da motivação patrimonial.
A Polícia Judiciária adianta, no entanto, que recebe poucas participações de empresas afetadas por ataques informáticos. Um facto que não surpreende Manuel David Maceno, o professor e investigador na área do cibercrime, diz que há uma cultura de ocultação em Portugal.
Sim. A cultura das empresas é não se diz nada, não se diz.
E isso pode ser a explicação
pois,
para, de facto, haver tão poucas
poucos, não se diz, é os danos reputacionais. O mais possível, oculta-se. O problema do Centro Nacional de Cibersegurança em Portugal e nos outros é que os responsáveis pelas organizações procuram abafar o mais possível. Não, se não souber, não houve. E se os clientes pensam que aquela informação foi comprometida, nós estamos numa economia de mercado, passa para a concorrência, se puder.
E já quanto à autoria do mais recente ciberataque, o do vírus WannaCry, David Macedo não tem dúvidas de que partiu dos Estados Unidos. São declarações que pode ouvir no programa da Renascença, Em Nome da Lei, de Marina Pimentel, que será transmitido este sábado, logo depois do meio-dia. O primeiro-ministro diz que o turismo é fator de grande importância para o crescimento económico. Palavras de António Costa na Torre dos Clérigos, onde foi esta sexta-feira o visitante 2 milhões, Henrique Cunha.
O primeiro-ministro reconhece grande importância ao turismo no desenvolvimento da economia nacional e António Costa afirma que os dados de 2016 permitem afirmar que parte do crescimento do emprego no nosso país se deveu muito ao crescimento da atividade turística.
O turismo hoje cada vez mais tem uma grande importância na economia nacional. Tem uma importância pela atividade económica que gera, pelo peso que tem nas exportações, pelo efeito multiplicador que tem na criação de emprego. E um dos dados muito claros do ano 2016 é que o crescimento do emprego em Portugal também se deu muito ao crescimento da atividade turística em Portugal.
E o Primeiro-Ministro reconhece que o Porto se tornou um dos grandes fatores da atratividade do turismo nacional. António Costa elogia o dinamismo da cidade, mas adverte para a necessidade de se continuar a apostar na diferenciação que se consegue através da cultura.
E o Porto hoje tornou-se, indiscutivelmente, um dos grandes fatores de atratividade do turismo nacional. E seguramente, com esta dinâmica notável da cidade do Porto, com a atratividade que monumentos como a Torre dos Clérigos têm para a cidade, vamos continuar a crescer. Agora é preciso perceber o seguinte: o turista que nos visita, visita-nos porque aqui encontra o que não encontra noutro sítio. E, portanto, é o fator de diferenciação que nos torna atrativos. E o primeiro fator de diferenciação é o que incide na cultura e desde logo naquela cultura que ficou fixada no valor do património tão rico desta cidade.
O primeiro-ministro, de forma simbólica, foi distinguido como visitante 2 milhões para sublinhar o regresso dos portugueses à Torre dos Clérigos, como explicou o presidente da Irmandade, o padre Américo Aguiar.
Quisemos sublinhar uma coisa que está a acontecer e para nós é importante, que é o reconquistar a visita dos portugueses ao edifício. Não é? Porque o peso dos estrangeiros é muito significativo, estamos a falar de 85% de visitantes estrangeiros, e desde que os clérigos foram reabertos, após a intervenção de conservação e restauro, o número de visitantes portugueses tem aumentado muito significativamente de todo o país. E por isso nós quisemos escolher um português especial. E nada melhor do que o primeiro-ministro do nosso país para significar essa vontade, esse desejo de partilhar ainda mais com todos os portugueses este património.
O padre Américo Aguiar, o presidente da Irmandade dos Clérigos, durante uma visita do primeiro-ministro àquele monumento e onde se fez notar a ausência do presidente da Câmara Municipal do Porto, Rui Moreira.
O jornalista Henrique Cunha. São agora 23 horas, 18 minutos. Tempo para o ensaio geral, espaço dedicado à cultura, aqui na edição da noite. Esta semana, com destaque para a Arco Lisboa, a Feira de Arte Contemporânea. Ensaio geral com Maria João Costa.
Boa noite. A Arco está de regresso à capital portuguesa e de portas abertas até domingo na Cordoaria Nacional, onde a Renascença está hoje a fazer o ensaio geral. É a segunda edição daquela que é a maior feira de arte contemporânea realizada na Península Ibérica e que tem uma organização da IFEMA, a Feira de Madrid. Depois de em fevereiro ter tido lugar a edição espanhola, agora é a vez de Portugal acolher 58 galerias de 13 países, 23 das quais nacionais. À venda estão centenas de obras de arte com orçamento de 1 milhão de euros. Na Arco Lisboa, cada galeria tem um artista em destaque. Para a conversa desta noite, temos o prazer de ter connosco Carlos Urros, ele é o diretor da Arco, e João Laia, o curador da secção Opening, um dos novos espaços desta edição da Arco Lisboa. Obrigada aos dois por estarem no ensaio geral da Renascença. Carlos Urros, é verdade que toda a equipa da Arco já está a aprender português?
É verdade, boa noite. Sim, estamos a aprender português, mas ainda estamos a aprender. Mas sim, é verdade que tomamos lecciones de português todo o equipo.
Isso quer dizer que a Arco veio mesmo para ficar em Lisboa?
Bueno, la idea después de esta edición y media, casi dos ediciones.
Bom, a ideia depois desta edição e meia, quase duas edições, é que seja um evento anual com este formato e estas características que tem mostrado ser um formato interessante para as galerias, para a cidade e os colecionadores que vêm de todo o mundo.
O ano passado tiveram 15 mil visitantes.
Foi isso, um número que superou muito as expectativas e que espero possa igualar este ano. Estamos muito contentes.
Fica já o convite feito para todos os que nos ouvem virem aqui até à Arco Lisboa. Na apresentação, a galerista Cristina Guerra, que pertence ao Comitê de Seleção das Galerias, apelava aos museus portugueses para que dessem o maior apoio à arte contemporânea. João Laios, é preciso esse apoio à arte contemporânea em Portugal?
Claro, é preciso o apoio das instituições, do governo, do público, de toda a gente, todos os agentes interessados.
E os museus nacionais, e vemos agora o novo MAT, já a olhar muito para a arte contemporânea, ainda houve aqui uma paragem com a crise económica neste olhar para a arte contemporânea? É preciso maior dinâmica?
A arte não é uma área autónoma da sociedade, não é? Durante a crise foi um problema generalizado e claro que a arte também sofreu com isso. Agora, felizmente, estamos em recuperação e também a arte está a recuperar e a ganhar um novo interesse.
Vemos, por exemplo, agora José Pedro Croft em Veneza, vemos esta dinâmica da Arco Lisboa para a cena internacional da arte portuguesa, pode também projetá-la mais para fora?
Claro que sim, Portugal precisava de um grande evento internacional de arte e finalmente com a Arco já o temos. E há uma nova cena galerística, há uma nova cena também de jovens artistas a terem a grande visibilidade internacional, portanto é uma dinâmica fantástica.
Disso já vamos falar quando falamos do opening, a secção que o João Laia, da qual é responsável. Carlos Urros, pergunto-lhe em que é diferente a edição deste ano da Arco Lisboa?
As diferenças principais são a secção opening que ha curado o João para
as diferenças principais são a secção opening que o João Laia fez da curadoria para as galerias jovens. Reflete o dinamismo desta cena das galerias cá em Portugal e em especial em Lisboa. E há também um sabor latino-americano este ano na feira, devido ao facto de Lisboa ser a capital ibero-americana. Estiveram cá diretores de muitos museus da América Latina e da Europa. Há quatro galerias do Brasil, da Colômbia. Há um sabor latino-americano, tanto na feira como nos conteúdos e nas exposições em volta. Algumas inauguram sábado.
A exposição de Alfredo Jarr, que se inaugura sábado.
Porque a Arco Lisboa não é só aqui no espaço da curadoria, há toda uma dinâmica também de inauguração de várias exposições. Essa dinâmica é provocada pela Arco Lisboa também.
Sim, é o que chamamos uma feira expandida, não? Onde é tão importante encontrar.
Sim, temos uma feira ampliada. Não só é importante ir à feira, como percorrer as apresentações que há de manhã nos vários bairros de galerias, como nas inaugurações no MAD, em outros museus e em vários eventos. Nós coordenamos, mas é cada uma das instituições que organiza. Nós só coordenamos e animamos para que as pessoas vão a essas apresentações e eventos à tarde e à noite.
Por la tarde e por la noche.
Cada galeria tem o seu artista este ano. O João Laia é responsável pela secção opening, é uma secção, como o Carlos disse, jovem. Como é que foi essa escolha? Que galerias escolheu? São tudo galerias portuguesas e estrangeiras?
O convite partiu da organização da Arco e numa tentativa de abraçar esta nova cena emergente de novas galerias em Lisboa. Tem havido um boom bastante interessante de novas galerias e a Arco queria abraçar essa dinâmica. É uma secção que já existe em Madrid e pela primeira vez acontece aqui em Lisboa. E este ano contamos com 8 galerias, 4 portuguesas e 4 internacionais.
Como é que foi feita essa escolha? Que olhar, no fundo, teve para escolher estas e não outras?
O primeiro ponto foi exatamente tentar abraçar as novas galerias portuguesas. Depois o meu convite também passou por propor uma espécie de tema, uma espécie de imagem, porque, diferentemente, por exemplo, da edição de Madrid ou mesmo da secção normal da feira, não há paredes, é uma secção completamente aberta. Então eu tentei criar uma espécie de coerência ou diálogos entre os vários booths, e a ideia que eu propus foi a ideia do estranho, do bizarro, não na ideia do que é novo, ou seja, não utilizar a ideia do jovem e do novo, mas mais tentar propor uma espécie de reflexão sobre a contemporaneidade, no sentido em que há coisas estranhas que na realidade passam a ser realidade, como por exemplo o Brexit ou a eleição do Trump.
Ou seja, a arte também reflete o mundo que habita.
Claro.
Carlos Urros, como é que também vê essa forma como a arte reflete o mundo que vivemos nas restantes galerias que estão na Arco Lisboa? Elas têm cada uma um artista, cada uma escolheu um artista para trazer aqui.
Bueno, cada uma elige um artista en el que poner más énfasis, pero no significa que
cada galeria escolhe um artista que põe mais em destaque, mas não significa que seja um solo. Há algumas galerias que combinam com outros artistas. Mas queríamos destacar um pouco que cada artista é um mundo, cada artista tem uma visão do mundo que nos rodeia. Não são só um grupo de objetos que estão juntos num stand. Quisemos, por isso, dar protagonismo aos artistas e porque é uma feira média com pouco mais de 50 galerias, o público pode centrar-se no artista, entender como esse artista vê o mundo. Os galeristas podem explicar, ou se o artista estiver cá também o pode fazer. Pode expor e dar a conhecer como olha o mundo e se alguém se identificar com isso, pode comprar a peça e assim compreenda que cada artista tem uma visão diferente do mundo.
Que entenda que cada artista tem uma visão do mundo distinta.
E temos aqui, por exemplo, a Filomena Soares, que destaca o trabalho do João Penalva, a Galeria João Esteves de Oliveira, que elege Júlio Pomar. Temos também galerias estrangeiras que elegem artistas portugueses. É também, para muitos compradores de arte, a oportunidade de conhecer pessoalmente os artistas.
Sim, os artistas e os galeristas que são os seus representantes.
Sim, os artistas e os galeristas que são os seus representantes e são muitas vezes a palavra pública e dão a cara pelo trabalho dos artistas que preferem muitas vezes ficar no íntimo dos seus estúdios. É por isso um momento para conhecer o que fazem os artistas e entrar um pouco nesta dinâmica do que é uma feira, que tem de ser um aperitivo de uma atividade de todo o ano de
ir às galerias, aos museus, exposições e de viajar até à Arco Madrid ou outras feiras e bienais.
Ou seja, a Arco Lisboa quer deixar essa semente no seu público.
Essa é uma ótima imagem. É uma semente para que cresça o interesse pela arte contemporânea, não só para vir à Arco Lisboa todos os anos, como a outros eventos de arte, às galerias, aos museus, ao MAT, ao Berardo.
E todo o mundo aqui à volta da Arco Lisboa gira em torno precisamente dessa arte contemporânea. Há exposições no MAT, no Torreão Nascente. Este ano, na Casa da América Latina, há todo um programa também de conferências e master talks. Por Lisboa passam nomes importantes da cena internacional, desde o diretor do Museu Rainha Sofia de Madrid ao responsável pelas Serpentine Galleries de Londres. Servem estas conferências, João Laio, também precisamente para gerar esta semente em torno da arte contemporânea?
Sim, são um foco de reflexão que expandem um pouco a atividade da feira, não é? E que contribuem para o enriquecimento do circuito da cidade.
E o que é que, no fundo, podemos esperar destas conferências que decorrem este fim de semana? O que é que vamos ouvir? São reflexões sobre a arte, sobre também a forma de expor a arte?
São conversas, não é? Cada uma com um tema. Há, por exemplo, um ciclo de conversas em que curadores apresentam os projetos que estão a preparar agora para o futuro próximo. E há outras conversas mais abertas que refletem o estado atual do circuito de arte contemporânea.
E decorre também um encontro sobre os museus nesta altura?
Exatamente, como o Carlos referiu, o facto de Lisboa ser a capital cultural de latino-americana, a reunião internacional de diretores de museus vai acontecer aqui em Lisboa, durante a Arco e no interior desse ciclo de conversas.
Aqui fica então mais uma reflexão sobre a arte. Carlos Urros, recordo que antes da primeira edição, em entrevista à Renascença, o Carlos dizia: Lisboa é a nova Berlim. Pergunto, passado agora 2 anos, estamos na segunda edição, confirma-se essa dinâmica da cidade de Lisboa?
Lisboa é melhor que Berlim agora.
Lisboa é melhor que Berlim agora. Sim, é verdade que há um interesse dos artistas e galerias. É uma cidade magnífica, que tem já uma tradição artística de artistas que têm hoje 60 e 70 anos, que são muito interessantes e que influenciaram artistas mais jovens. Mas é também uma cidade onde, para quem vem de fora, encontra espaços incríveis, como a Curadoria Nacional, onde fazemos a feira, onde encontramos estruturas de museus, galerias ou espaços, como a Upton Square ou a Kunsthal Lisbon, que têm uma vida incrível. E Lisboa é apenas uma cidade fantástica para viver, com este tempo e com um bom aeroporto que nos leva a todo lado. É mesmo melhor que Berlim.
Com este tempo, com um bom aeroporto que nos leva a todos lados, que é todavía
mais. A experiência também de outras feiras de arte, não só a Arco, boutique de uma feira que oferece num espaço mais pequeno boa arte para ver.
Num espaço mais pequeno e eu diria também num espaço mais único. A Curadoria é um edifício impressionante e o facto da feira acontecer aqui dá-lhe imediatamente uma identidade muito especial. Toda a gente fica maravilhada quando entra na feira, porque a arquitetura do espaço já define um percurso e uma aproximação à arte bastante diferente de um pavilhão normal de congressos, por exemplo.
Percorremos a Cordoaria, este edifício comprido que está aqui paralelo ao Rio Tejo. Este pode se tornar um evento também de referência a nível europeu, sobretudo para o mundo da arte contemporânea?
Eu diria que já o é. A Lisboa está a passar um momento mesmo excepcional e a Arco é um pouco o centro desta nova dinâmica que exatamente conseguiu sublinhar e expandir essa visibilidade internacional.
No Ensaio Geral, recebemos agora Guilherme de Oliveira Martins, do Centro Nacional de Cultura, nosso colaborador semanal, que nos fala não só ainda do rescaldo da vitória de Portugal no Festival da Canção, mas que começa por olhar para esta edição da Arco Lisboa.
A Arco, Feira Internacional de Arte Contemporânea, estende a sua atividade a Lisboa, na Curadoria Nacional, até 21 de maio. Trata-se de uma iniciativa que se realiza pela segunda vez, em que se procura alargar a presença da arte contemporânea à nossa capital, o que constitui um ensaio tanto mais interessante, quanto é certo que a animação económica que se vai assistindo não pode deixar de se alargar à criação artística e à sua circulação. A crise financeira da última década ensinou-nos que a ilusão mercantil deve dar lugar à cultura como criação, o que envolve a proteção do património construído, a valorização das tradições e do património imaterial e a ligação à criação artística contemporânea. Afinal, a noção dinâmica de património como serviço do que recebemos dos nossos pais tem de se articular com a arte contemporânea num diálogo equilibrado e dinâmico. Mais de 50 galerias internacionais selecionadas pelo comitê organizador apresentam artistas que possam estabelecer um diálogo aberto com o espaço criativo português. O conjunto de iniciativas envolve o fórum na Cordoaria, com o tema Em que estou a trabalhar, moderado no sábado e no domingo por Miguel Amado e Ana Cristina Cachola, e o Master Talk sobre museus e cultura contemporânea na Casa da América Latina no sábado, com Miguel Borja Vilel, e no domingo sobre exposição digital com Hans Ulrich Obrist. A vitalidade da criação contemporânea passa pela capital portuguesa, o que é um fator positivo de desenvolvimento e de criatividade. E se falo de iniciativas internacionais, lembro que terminou no início desta semana em Turku, na Finlândia, a reunião internacional da Europa Nostra, em que foram entregues os prémios ao restauro da Igreja dos Clérigos no Porto e ao mestrado de conservação do património na Universidade do Minho, dentro de um ano. No âmbito do Ano Europeu do Património Cultural, em junho, terá lugar o próximo Congresso da Europa Nostra, num momento especialmente importante em que o tema da defesa e salvaguarda do património cultural constituirá a oportunidade para mobilizar vontades e renovar compromissos em nome de uma cultura de paz, do alargamento de solidariedades e do lançamento de novos projetos. Esse congresso terá lugar em Berlim e certamente que terá um papel extremamente importante. Dentro de dias, a presença em Lisboa numa iniciativa da Rádio Renascença do presidente da Europa Nostra, Plácido Domingo. Terei, entretanto, o maior gosto de contribuir pessoalmente para estas iniciativas, uma vez que, na minha qualidade de coordenador nacional do Ano Europeu do Património Cultural, entendo que é indispensável mobilizar todos, de modo a garantir o valor do património na sociedade contemporânea, como afirma a Convenção de Faro. E esperando poder ter, durante o ano 2018, novos países signatários num esforço comum que visa reforçar o espírito europeu. E hoje devo salientar, no âmbito do ensaio geral, o momento alto que tivemos para a língua e cultura portuguesas no passado fim de semana, com o sucesso alcançado em Kiev por Salvador e Luísa Sobral, com a canção Amar pelos Dois, com ecos trovadorescos. E não posso esquecer a participação recente da Luísa Sobral neste mesmo programa, graças à iniciativa da Maria João Costa, a defender com determinação a importância da educação artística e do valor da cultura.
Aqui na Cordoaria Nacional, onde esta noite estamos a fazer o ensaio geral, há muita arte contemporânea para ver e para desfrutar até domingo nesta Arco Lisboa. Carlos Urros, diretor da Arco Lisboa, a feira continua a pensar em alargar as suas fronteiras. Lisboa é uma espécie de partida para outras paragens?
Arco está sempre, e IFEMA está sempre disposto a fazer projetos no exterior.
A Arco e a IFEMA estão sempre disponíveis para fazer projetos no exterior, mas é verdade que para fazer uma feira de arte é preciso contar com o apoio local das galerias e das instituições. Em Lisboa foi muito fácil. Não se pode escolher um ponto no mapa e dizer simplesmente vamos fazer uma feira aqui, se não há o apoio real das galerias. Nesse sentido, se surgir outra oportunidade, logo pensamos. Agora, Lisboa, Madrid, pensamos que é uma ligação fantástica. Além disso, são feiras muito diferentes entre si. Não fazem concorrência uma à outra. Pelo contrário, complementam-se.
É importante também explicar aos nossos ouvintes que Portugal sempre teve uma das maiores representações internacionais na Feira de Arco de Madrid. Também por isso teve esse maior apoio aqui das galerias. As galerias já estão habituadas a esta dinâmica?
Sim, as galerias são muito fiéis, consideram
Sim, as galerias são muito fiéis, consideram Arco Madrid como a sua feira e conhecem a nossa
nossa forma de fazer as coisas. Estamos confortáveis. Também para os colecionadores, porque muitos deles, a primeira feira onde compraram arte foi em Madrid. Por tudo isto, foi muito fácil começar este diálogo, porque já nos conhecíamos. Depois temos um comitê de honra que nos apoia, formado por instituições e colecionadores, que foi determinante no apoio que deu ao conjunto do projeto. Foi um gosto fazer estas duas edições da Arco Lisboa.
El proyecto en su conjunto y la verdad es que ha sido un gusto hacer estas dos ediciones de Arco Lisboa.
Y muchos de los negocios de arte comienzan antes de la propia Arco llegar a Lisboa.
Sí, yo creo que ese...
Sim, hoje em dia vivemos num mundo super ligado e as pessoas já vão dizendo: interessa-me este artista, traz-me esta peça, ou que bom que há uma exposição deste artista em Lisboa num espaço paralelo. Ou seja, já há este trabalho prévio e as pessoas vêm com a sua lista de coisas para fazer e felizmente já fizeram muitas delas nesta altura da feira.
João Laios, uma última pergunta. Pergunto-lhe o que é que a Criação Artística Nacional diz também hoje sobre o país. O país que somos, o país que ganhou o Festival da Canção, o país que recebeu o Papa Francisco agora neste último fim de semana. Como é que a cena artística também reflete o país que somos?
Eu diria que a cena artística sempre foi muito interessante e muito relevante, mas que sempre sofreu um pouco de falta de visibilidade internacional e que agora com a Arco finalmente tem uma plataforma de internacionalização fortíssima.
Termina assim aqui o ensaio geral. Agradeço ao diretor da Arco, Carlos Urros, a João Laios, o curador da secção Opening. Fica o convite para vir até à Cordoaria Nacional em Lisboa este fim de semana, até domingo, esta segunda edição da Arco Lisboa. Quanto a nós, voltamos de hoje a 8 dias com novas propostas culturais. Até lá, boa noite e bom fim de semana.
O ensaio geral com Maria João Costa. E quanto há de arquitetura real no imaginário da Guerra dos Tronos? Bastante, garante o diretor artístico da popular série norte-americana, em declarações à Renascença. Paul Ghirardani esteve esta semana em Lisboa, a convite da Trienal de Arquitetura, precisamente para falar sobre o conceito de arquitetura ficcional. Em entrevista à jornalista Catarina Santos, conta como se torna credível um gigantesco mundo de fantasia.
Vários países já ajudaram a criar os cenários de Westeros. Índia, Irlanda do Norte, Croácia, Marrocos e vários locais em Espanha ofereceram espaços e inspiração arquitetónica para a popular série da HBO. E numa história desta dimensão, os cenários não são apenas pano de fundo, sublinha Paul Ghirardani, o supervisor da equipa de direção artística.
O que se vê no ecrã é o que nós criamos. A arquitetura ficcional é algo que nós imaginamos, pesquisamos, desenhamos e trazemos isso para o ecrã. Há tanta informação despejada na audiência a todo momento e não queremos que vejam um local e questionem onde é aquilo. Por isso, tentamos dar pistas.
O austero Banco de Bravos, por exemplo, é inspirado na arquitetura de Albert Speer para o Terceiro Reich.
Procurávamos arquitetura que mostrasse força, que mostrasse dinheiro, que mostrasse que é um sítio perigoso. Usamos o que temos à nossa volta no mundo natural e pedimos emprestado a outros arquitetos. Remodelamos como precisamos e levamos mais longe. Criamos uma linguagem própria da Guerra dos Tronos.
Entretanto, na 7ª temporada, o inverno chegou a Westeros e as filmagens no mundo real tiveram de se adaptar. Mas sobre o que aí vem, Ghirardani não diz uma palavra.
Não posso comentar nada. Dentro de 60 dias poderão ver.
A 7ª temporada da Guerra dos Tronos estreia a 16 de julho.
Um trabalho da jornalista Catarina Santos. Começaram esta sexta-feira, em Ponta Delgada, as festas do Senhor Santo Cristo dos Milagres. O ponto alto será no domingo, com a procissão que será presidida pelo bispo de Fall River, diocese dos Estados Unidos, onde vive uma grande comunidade açoriana. Marcelo Rebelo de Sousa, o presidente da República, estará também presente. O bispo de Angra, Dom João Lavrador, afirma que esta é das festas religiosas mais importantes do arquipélago e até do país.
Depois das manifestações de Fátima, penso que dentro do país deve ser aquela que realmente atrai mais pessoas, não são só as pessoas aqui dos Açores, mas vem muita gente da diáspora, açorianos estão na diáspora, e muitos outros que vêm do continente, e mesmo de outras paragens, sobretudo a nível de todo o contexto português, da língua portuguesa, são muitos e muitos milhares de pessoas que aqui se vão concentrar nesta festa, que tem um momento alto na procissão com a imagem do Senhor Santo Cristo.
A procissão vai decorrer no domingo, mas as festas prolongam-se até dia 25. Dom João Lavrador presidiu em 2016 às celebrações do Senhor Santo Cristo. Diz que ficou impressionado com o que viu e elogia o empenho dos açorianos na preparação das festas.
No ano passado fui eu que presidi e pude apreciar realmente, em primeiro lugar, o espírito de fé, o recolhimento, o silêncio que se realiza em todo o percurso da procissão. É uma procissão enorme, portanto, dura cerca de 6 horas, 4 de percurso e mais 2 a partir dos penitentes vão passando de frente ao andor e com um silêncio, com um respeito, em que as pessoas focam a imagem, portanto, o seu olhar vai para a imagem do Senhor Santo Cristo. Para mim, impressionou-me realmente este aspecto. Não é?
Surpreendeu encontrar tantos devotos do Senhor Santo Cristo dos Milagres?
Surpreendeu, porque nunca pensei, já ouvia falar destas festas, mas não tinha a noção exata de ver com os meus próprios olhos a quantidade de pessoas e, sobretudo, a expressão. E depois há outra coisa, que é o que está à volta de toda esta manifestação. Seja as ruas, seja o convento, seja a imagem, seja o local onde a imagem do Senhor Santo Cristo normalmente está, no coro baixo. É um autêntico jardim, que alguém hoje me dizia que em cada pétala está ali, precisamente, toda a beleza da alma açoriana.
Dom João Lavrador, bispo de Angra, aqui em declarações à jornalista Ângela Roque. As festas do Senhor prolongam-se até dia 25 e serão, como ouvimos, presididas por Edgar da Cunha, bispo de Fall River, nos Estados Unidos, onde existe uma grande comunidade de imigrantes dos Açores. Em 2018, será o cardeal patriarca de Lisboa, Dom Manuel Clemente, a presidir às celebrações. A Autoridade Marítima Nacional alerta os banhistas para os riscos das praias ainda não vigiadas. À porta de um fim de semana em que são esperadas altas temperaturas, não é demais lembrar que há zonas balneares ainda sem vigilância, uma vez que em muitos concelhos do país a época balnear começa apenas em junho. A Marinha está a patrulhar essas praias sem vigilância e os fuzileiros vão estar de serviço este fim de semana, como indica o comandante Pedro Coelho Dias, porta-voz da Autoridade Marítima Nacional, que recomenda cuidados aos banhistas.
A maior parte das praias a nível nacional ainda não tem vigilância, ou seja, há muitas praias no Algarve já têm vigilância, algumas praias também na costa da Caparica, na zona de Cascais, mas o grosso, em especial na costa oeste, ainda não tem vigilância e o mar, apesar das temperaturas muito agradáveis e amenas, ainda apresenta declives que nós chamamos de declínios de inverno e que propiciam correntes fortes e correntes de deriva e de afastamento, mais conhecidos por aguais, e pedimos um cuidado redobrado e especial às pessoas que, mesmo que se sintam tentadas em ir a banhos, que o façam de preferência nas praias vigiadas e, se não forem praias vigiadas, que evitem de todo afastar-se e nadar em afastamento da linha de costa.
Nesta altura é possível saber quantas praias é que já têm vigilância?
Olha, eu o número em concreto não tenho, mas posso lhe dizer que 30 a 40% das praias do Algarve já têm vigilância. As praias de Cascais também já têm, porque é um concelho que, por decisão, abre localmente a partir do dia 1 de maio. Mas agora estamos a assistir, então, à abertura gradual, eu varia de concelho para concelho, mas grosso modo, portanto, ao longo do mês de maio, entre 15 de maio e 1 de junho e até 15 de junho, vai ser a tendência normal de abrir em todas.
A Marinha anunciou, entretanto, que estaria a reforçar a vigilância por esta altura, precisamente porque há muitas praias ainda sem nadadores salvadores, essa vigilância mais constante. Este fim de semana vai ser esse o caso?
Sim, nós o que estamos a fazer é um reforço da vigilância, como fazemos sempre em apoio à Autoridade Marítima, nas zonas não vigiadas, naquela extensão de linha de costa não vigiada, e o que fizemos este ano foi antecipar e naquelas praias de maior risco, nomeadamente na costa da Caparica, praias na zona do concelho de Sintra, Magoito, Ericeira e zona de Nazaré, reforçámos com militares que ficam agregados há estações salva-vidas, militares fuzileiros, que têm formação na área do salvamento marítimo, e vamos manter até que nessas praias em concreto a vigilância inicie com nadador salvador, e portanto depois estes militares passarão a fazer a vigilância balnear nas zonas não vigiadas.
Quer dizer que esses militares que estão nessas zonas este fim de semana vão ser visíveis por quem for à praia?
Sim, é muito provável que as pessoas sejam visíveis na zona da Costa da Caparica, na zona da Nazaré e nessas praias que eu referenciei do Conselho de Sintra, entre a zona de Magoito, é muito possível que a Praia das Maçãs, e portanto é muito possível que as pessoas vejam.
E portanto vão andar nas praias, portanto esses militares Sim. vão andar nas praias.
Sim, eles têm feito tanto vigilância, quer a andar no areal ou então através com recurso a motoquads, de forma motorizada, e portanto e posso-lhe também já testemunhar que na semana passada, na zona do Magoito, ajudaram um surfista, muito em concreto uma surfista em apuros, e portanto o papel deles também foi decisivo, e estavam ali por perto e foi dado o alerta e eles deslocaram-se de imediato. E estamos a falar de um surfista que estava protegido com fato e com a sua própria prancha. Uhum. O que só denota que o estado do mar ainda não é convidativo a banhos de verão.
O comandante Pedro Coelho Dias, porta-voz da Autoridade Marítima Nacional, em declarações à jornalista Filomena Barros. Assim fechamos esta edição da noite, que regressa na segunda-feira, depois das 23. Notícias atualizadas à meia-noite.
Edição da noite.